Em primeiro lugar, está estabelecido, inequivocamente, por mais voltas que lhe queiram dar, que as leis da termodinâmica aplicam-se ao nosso organismo. E seja para tu perderes peso, necessitas de comer menos.
Tenho aqui o Sérgio Veloso, especialista em metabolismo.
Professor, autor, especialista em nutrição, fisiologia e metabolismo.
Como é que, até aos 15 anos, chegaste a 120 quilos?
Na verdade, toda a gente sabe como é que se chega e tem muito a ver com... Há uma coisa que é evidente, e negar isso é negar a evidência científica. A obesidade, o excesso de gordura, está associado a riscos de saúde. Ponto final. Tu, quando cortas nos hidratos de carbono de forma severa, aquilo que tu perdes inicialmente não é gordura. É?
A corrida não é definitivamente a melhor estratégia para perder peso.
Se tu me disseres que tens disponibilidade para treinar 6 vezes por semana, então eu diria que sim, faz um compromisso entre aquilo que é treino de força, treino cardiovascular, e consegues inserir muito bem os dois na tua rotina. Se me disseres que tens possibilidade só de treinar 3 vezes por semana durante uma hora, então o foco aí é o treino de força. Quando tu crias um gap, portanto um desfasamento entre aquilo que tu ingeres através dos alimentos e aquilo que são, no fundo, as tuas necessidades, não é? Tu vais fazer com que...
Qual é que é, na verdade, o impacto do álcool?
Não há, e isso é importante que fique claro, porque às vezes ainda há pessoas que acreditam que um copo de vinho é saudável às refeições. Não há dose positiva de álcool. O álcool é negativo, ponto final. Se eu te disser que um copo de vinho pode ter aqui à volta de 200 calorias e tu bebes 3 ou 4 facilmente no jantar...
Eu queria que me dissesses qual é que é então o segredo para se perder peso rapidamente.
Não tem, não há o segredo, toda a gente sabe. Ou seja, o segredo é...
O que é que eu preciso de saber da tua infância para perceber a pessoa que és hoje?
Sim, é verdade. Eu próprio tenho um historial que vai também muito ao encontro daquilo que é o que eu faço hoje em dia. Tenho um passado de obesidade na altura da adolescência, que foi dada à volta, e foi nesse momento, e isso posso dizer com toda a certeza, foi nesse momento que deu o wake-up call para começar a estudar cada vez mais e aprofundar esta área. Portanto, vou falar um rapaz de 15 anos, que na altura perdeu 52 quilos, um período relativamente curto de tempo, e que depois disso ter acontecido, até nem foi tanto durante o processo, começou a ganhar interesse e apaixonar-se por essa área, mesmo antes de entrar para a faculdade. Portanto, todas as opções a nível de carreira e opções profissionais, era completamente apaixonado e viciado, obcecado, digamos assim, pelo metabolismo, fisiologia, e estudava com prazer, não para um fim em si, todas essas áreas, e foi aí que o meu interesse começou.
Tu disseste que perdeste 50 quilos aos 15 anos num período de tempo relativamente rápido, mas eu acho que é muito importante, e tendo em conta o paradigma hoje em dia, tanto cultural e aqui principalmente do Ocidente, falar um bocadinho de como é que até aos 15 anos chegaste a 120 quilos.
Aconteceu, e foi um processo bastante linear e relativamente rápido, mas chegar lá, na verdade toda a gente sabe como é que se chega, e tem muito a ver com maus hábitos, num contexto pouco favorável do ponto de vista também genético, embora isso não seja determinante, condiciona em certa medida também a forma como tu vais ganhando peso à medida que esses maus hábitos vão perpetuando ao longo do tempo, mas veio desde de criança.
Falaste aí na parte genética, na influência que a tua genética tem, neste caso, no facto de teres chegado aos 120 quilos. Isso é um tema que eu tenho bastante curiosidade, porque efetivamente não percebo. E o que quero perceber é até que ponto é que a tua genética condiciona ou impacta a tua estrutura.
A genética é importante, ou seja, é importante, mas não é determinante. Ou seja, não há determinismo relativamente à obesidade, à exceção de determinadas questões genéticas, polimorfismos que estão bem definidos e mutações em determinados genes, que é o que se chama de obesidade monogénica, mas isso são situações clínicas, patológicas, que não saem aqui do contexto, mas na grande maioria dos casos a genética é, no fundo, uma arma, digamos assim, mas não é aquilo que puxa o gatilho para que tu, no fundo, entras num quadro de obesidade. A importância existe, é controversa relativamente também à percentagem, proporção de impacto que pode ter no risco real de ganhar peso. Não há consenso quanto aos autores relativamente a isso, mas que tem impacto, tem, okay? E são conhecidos vários polimorfismos, genes, que de facto podem ter essa influência no peso, mas que a componente ambiental, né? E aqui incluo toda a componente da alimentação, social, etc., tem um impacto que é maior na maior parte dos casos. Aliás, até posso dizer que sou prova disso, tendo em conta que efetivamente quando fiz alguma coisa por isso consegui perder 52 quilos, não? Ou seja, é possível mudar, e por isso obviamente que a genética não pode ser um fator, e não é um fator determinante, mas que influencia, influencia, até porque a tendência para ganhar peso é algo que ainda se mantém no meu caso, ou seja, eu tenho que ter cuidados que se tornaram perfeitamente naturais, rotinas, com quais eu já nem sequer penso, não me causam qualquer tipo de stress, porque já fazem parte da minha vida.
E tu perdeste 52 quilos, foi o que tu disseste, não é?
Em 6 meses.
Era exatamente isso que eu ia perguntar, e ia completar a pergunta com outra pergunta, que é: que estratégias, e na altura creio que deve ter sido tudo novidade para ti, deves ter experimentado um bocadinho de tudo, mas que estratégias é que realmente tu adotaste que funcionaram nessa tua jornada de perda de peso?
Sim, restrição calórica, ou seja, eu tinha 15 anos, eu não percebia nada do assunto, não é? Ou seja, eu fiz aquilo que toda a gente sabe que funciona para perder peso e para perder tanto peso tão rápido, que é comer pouco. Não há outra forma, ok? Ou seja, para tu perderes peso, tens de entrar em déficit calórico. Depois, obviamente, que o grau, a magnitude desse déficit é variável, eu decidi que tinha de entrar num processo rápido e consegui aguentá-lo bem. O que eu quero dizer com isto? Se tu fores colocar alguém num processo de perda de peso e que tem 50, 60 quilos para perder, se tu lhe disseres que ele vai demorar 3 ou 4 anos a conseguir perder esse peso, isso é a coisa mais motivante que a pessoa pode ouvir, não é? Ou seja, em certas situações, perder peso de uma forma mais rápida pode ser, no fundo, mais eficaz nesse sentido. A pessoa mantém-se motivada porque vê efetivamente resultados e vê o peso a descer. E ao contrário daquilo que se pensa, que às vezes é dito, perder peso rápido não provoca nenhum dano, vai entrar aspas, ao metabolismo. Isso é um mito, okay? É um mito que já foi desmistificado e existem muitos estudos a mostrar que não é menos favorável que a perda seja rápida comparativamente a uma perda mais gradual. E ao contrário, até pode ser mais eficaz no sentido em que a motivação se mantém mais elevada, obviamente, durante o processo, porque, obviamente, que é mais rápido vais vendo os resultados. E não tem qualquer ponto, não só não tem nenhum aspecto negativo associado, como também o risco de recuperar o peso não é maior, ao contrário do que costuma dizer. E os estudos não apontam nesse sentido, é exatamente igual.
Ou seja, se eu perder peso rápido, não tenho uma maior probabilidade
de voltar a
recuperar, de voltar a engordar também.
Não. A única questão que pode ter acontecido e que pode não ter ficado enraizado é a tal mudança em termos de hábitos, não é? Que te levou a essa perda de peso num período tão curto. Ou seja, isso não vai ser sustentável durante muito tempo. Há um momento em que tens de fazer a transição. E se efetivamente esses hábitos não foram mudados e se essa aprendizagem não for feita, quando tu voltares aos teus hábitos antigos, podes ter certeza que vais recuperar o peso.
Eu vou dar um exemplo do que aconteceu num caso bastante próximo, familiar. Uma pessoa mais ou menos dentro das condições que descreveste tuas, ao longo da vida tem vindo a ganhar aqui bastante peso, só que fez e perdeu também muito peso, muito repentinamente, mais ou menos, se calhar, 3, 4 meses, cerca de 40 quilos, mas foi através de um daqueles programas de suplementação, comida que não é comida, saquetas. E nitidamente voltou ao peso anterior. Portanto, eu aqui tenho um bocadinho de pé atrás em relação a este tipo de mecânicas e queria questionar como é que tu fazes uma gestão de uma perda de peso rápido, porque é como tu dizes, tens que olhar para as outras áreas holisticamente, não é? E a parte psicológica acho que é muito importante
aqui. O problema é essa aprendizagem, ou seja, nesses processos, nesses programas, digamos, de perda de peso rápido, que são muito baseados em suplementos. Obviamente que essa aprendizagem não está a ser feita. A pessoa, quando largar os suplementos, vai tendencialmente voltar a hábitos antigos. Além disso, e também é verdade, muito do peso, obviamente não os 40 quilos, como é óbvio, mas uma percentagem grande do peso que é perdido nesses processos extremamente hipocalóricos, dietas também bastante proteicas, que têm um efeito diurético por natureza, perde-se muita água numa fase inicial. E a água tu recuperas no espaço de dias, ou seja, é extremamente desmotivante também quando tu fazes a transição para a tua alimentação normal, vês que ao final dessa semana já ganhaste 3 quilos, não é? E depois a coisa entra, um mecanismo, bola de neve, e começa a tendência é que os hábitos acabem por deteriorar ainda mais e que volte àquilo que eram os teus hábitos. Os hábitos antigos, naquela sensação de que não vais conseguir manter. Não é? E acabas por deitar tudo a perder. De facto, não é assim, não é? Deveria ser encarado de outra forma, mas a verdade é que o problema não é esse. O problema é que, de facto, durante o processo, essa aprendizagem não foi feita, esses hábitos não foram mudados. E tu deves aproveitar precisamente essa fase em que estás a perder peso para que essas mudanças aconteçam. E isso não é feito através de suplementos, obviamente, porque não os vais conseguir manter durante, o objetivo não é que tu os mantenhas durante muito tempo ao longo da tua vida. E essa é a questão que faz com que nesse tipo de abordagens não sejam bem sucedidas na maior parte dos casos, embora existem pessoas que de facto depois conseguem manter grande parte daquilo que perderam, mas essa não é infelizmente a generalidade das situações. Na verdade, se nós quisermos olhar numa perspectiva estatística para o sucesso de qualquer programa de perda de peso, seja ele através de suplementos, seja ele através de intervenção alimentar, comportamental, etc., a tendência é fracassar. Ou seja, apenas uma percentagem muito pequena de pessoas de facto consegue manter a maioria do peso que perdeu durante o processo. Okay? Felizmente nós não vivemos estatísticas, vivemos com pessoas, há casos de sucesso e casos de insucesso, mas a tendência é efetivamente essa, é que as coisas não funcionem. Okay? Infelizmente é aquilo que os números nos dizem.
Então se calhar mais vale perder mais peso para depois contar logo com aquilo que se vai ganhar.
Pronto, mas a questão é que depois normalmente a tendência é ganhar tudo, infelizmente. Não é?
Ou às vezes até mais.
Às vezes pode acontecer mais, porque depois também há uma série de... Nomeadamente, se tu perdes muita massa muscular durante o processo de perda de peso, pode acontecer que, de facto, tu depois recuperes mais quando voltas à tua vida normal. Portanto, isso também pode acontecer.
Então, tendencialmente, e uma vez também tens uma clínica onde fazes este tipo de serviços de acompanhamento, quais é que são aqui alguns dos pilares ou metodologias que as pessoas em casa que não têm capacidade financeira, porque muitas das vezes, eu acho que passa também por isso, as famílias não têm capacidade financeira para ter um acompanhamento, sequer a curto prazo, quanto mais a médio e longo prazo.
Aí também, atenção, nós estamos a falar de casos de obesidade, não é? Ou seja, que efetivamente há muito peso para perder e este tipo de abordagem também só funcionará em quem tem de facto muito peso para perder, porque também são eles que conseguem suportar um déficit calórico maior sem que haja uma perda muito acentuada de massa magra, porque têm reservas energéticas também elas que permitem que isso aconteça. Agora, em termos de mudanças, o que é que nós poderíamos pensar como sendo o principal? Se é que nós conseguimos definir um ou outro... Para a perda de peso é um processo central, tu não consegues no fundo fugir às leis da termodinâmica por mais que queiras, okay? Tu tens de gastar mais energia do que aquela que consomes, portanto esse é o ponto central. Obviamente que isto é muito abstrato para a maior parte das pessoas e se tu dizes disso não lhe quer dizer muita coisa, porque ela não consegue de facto depois na prática colocar isso em ação. Como é que tu consegues de certa forma fazer isso de uma forma mais automática? Eu não tenho nada contra os alimentos processados por natureza, aliás, eu não tenho nada contra nada, a não ser que haja evidência científica para demonstrar que de facto não são, ou que são prejudiciais de alguma forma, mas é aí que tu encontras os alimentos de maior densidade energética. Né? E tu vais ter de conseguir reduzir o teu aporte energético de forma conseguindo o mínimo de energia pelo maior volume possível. Okay? Reduzindo a densidade energética dos alimentos, fazer com que as tuas refeições sejam de um volume grande, e que isso te oferte pouca energia, ou energia que te permita manter um déficit e perder peso. E isso consegue-se através da inclusão dos tais alimentos de baixa densidade energética, que são essencialmente os vegetais, as frutas também podemos considerar como sendo de baixa densidade energética, ricos em fibra, e é aí que tu deves, no fundo, focar o grosso, digamos, da tua alimentação, para além de manteres um aporte proteico elevado. E isso também é importante para a manutenção da própria saciedade, para a manutenção, preservação da própria massa magra, como estávamos a falar. Portanto, o aporte proteico também deve garantir esses valores. E tu, baseando a tua alimentação, e isso podem ter certeza que é assim, baseando a tua alimentação em fontes proteicas limpas, com baixo teor de gordura, e em vegetais, essencialmente frutas, tu não consegues manter um sustento energético. Porque a densidade é pouca, tu mantens-te saciado facilmente. Então torna-se muito mais fácil também automaticamente, intuitivamente, conseguires perder peso, conseguires fazer essa mudança em termos de hábitos, é meio caminho andado para ter resultados. Okay? E é verdade que é nos alimentos processados que estão, no fundo, a maior parte, e calorias líquidas, refrigerantes, etc., que estão a maior parte, ou é aí que vamos encontrar aquele excedente, digamos, do que conseguimos retirar, sem que isso depois comprometa, obviamente, a própria, saciedade do indivíduo.
Tu aí falaste com alguma leveza, que me chocou, vou ser sincero, em relação à densidade energética como sendo um dos fatores mais importantes e pelo qual não tens à partida nada contra os alimentos processados. E isto é categoricamente um tema que...
Eu não tenho nada contra, em princípio. Obviamente nós vamos encontrar alimentos processados que são maus e outros nem tanto. Se nós considerarmos um iogurte, por exemplo, processado, não vamos pôr na mesma... Mas é um alimento processado na mesma.
Eu quero chamar a atenção e tentar perceber também do teu ponto de vista clínico como é que as pessoas devem olhar para alimentos processados que, digo eu, na minha ignorância, à partida têm mais, têm uma densidade energética maior, como dizes, e outros complementos nutricionais que não aportam valor, efetivamente.
Sim, isso é o que existe, ou seja, quando tu falas em alimentos processados, há sempre alguns aditivos que são, no fundo, colocados por vários motivos, até para tornar o produto comestível, torná-lo edível. Mas por si só, não é? Esses aditivos não devem ser vistos como algo negativo, ou seja, a ciência traz-nos coisas boas e muitas vezes esses aditivos funcionam para preservar melhor o alimento, para conseguir de alguma forma dar-lhe características organolépticas, seja a própria estrutura, sabor, etc., mais apelativas ao consumidor. Eles não são necessariamente maus, não é? E é um erro nós cairmos naquela falácia do natural, em que só o natural é bom, em que tudo aquilo que é artificial, tudo aquilo que é adicionado é, por definição, mau. Okay? Não é assim, e devemos afastar um bocadinho essa ideia. Relativamente aos alimentos processados, sim, mas é a questão da densidade calórica o principal fator. É verdade que, se nós quisermos e podemos encontrar todos os defeitos aos sistemas de regulamentação que nós temos na componente alimentar, nós podemos considerar aqui na Europa até relativamente seguros relativamente à aplicação daquilo que é a evidência científica na regulamentação dos aditivos e tudo o que é colocado num alimento. Claro que, até essa evidência existir, é natural que o produto esteja no mercado primeiro, até nós conseguimos descobrir algum malefício, aliás, que lhe esteja associado. Portanto, isso pode acontecer e são riscos normais que todos nós corremos. Mas, no geral, não é? Ou seja, acho que podemos considerar que, mesmo dentro daquilo que são alimentos menos positivos, aquilo que está lá adicionado, não há evidência que, de facto, seja tão prejudicial assim. Nós estamos relativamente seguros quanto a isso. Agora, se me perguntas se eu dou preferência a uma alimentação natural, no sentido em que os alimentos são cozinhados, são preparados e estão no seu estado nativo, claro que sim, okay? Tanto do ponto de vista nutricional como também pela questão da densidade energética que estávamos a falar há pouco. E agora, isso não significa que nós tenhamos de excluir por completo aquilo que são alimentos processados só pelo facto de serem processados, não é? Tem de haver um motivo mais forte do que isso, e a maior parte desses motivos estão associados à sua componente nutricional e não à componente química. Gordura saturada elevada ou gordura trans, embora também existem limitações regulamentares quanto a isso, densidade calórica essencialmente como sendo o fator central a ter em consideração.
Voltando aqui ao tema da perca de peso, ainda há aqui alguns pontos que eu gostava de abordar e que acho que são cruciais, porque existem realmente muitos mitos e também muitas verdades no que toca a este tema. Antes de perguntar um deles, e aconteceu uma situação que me aconteceu ontem com um amigo meu em conversa, eu queria que tu me explicasses e dissesses, porque há bocado falaste na perca de peso rápida e referiste a palavra segredo, e eu queria que me dissesses qual é que é então o segredo para se perder peso rapidamente.
Não tem, não há o segredo, toda a gente sabe. Ou seja, o segredo é gastar mais do que aquilo que se ingere. Esse é o segredo. Depois há vários caminhos para lá chegar. Okay? Todas as dietas, no fundo, são um bocadinho isso. São formas, todas as dietas bem-sucedidas e que te permitem perder peso. São formas de conseguir manter esse déficit calórico, que permitam perder peso de uma forma que seja sustentável e mais favorável para ti. Okay? Portanto, o segredo, se existe, é esse. Aliás, não diria segredo, é a única forma de que essa perda de massa gorda, perda de gordura, possa acontecer. Okay. E eu não diria que é um segredo, porque no fundo toda a gente sabe.
Eu não sei se toda a gente sabe, e agora vou passar àquilo que eu te queria dizer. Eu ainda ontem estava com um amigo, e por acaso estávamos os dois, mas esta conversa surgiu um bocadinho antes dos chegares, e ele perdeu 8 quilos ou 5 quilos também num curto espaço de tempo. E ele não é uma pessoa obesa, mas era uma pessoa que ganhou um bocadinho mais de gordura, ficou um bocadinho mais confortável e sentiu essa necessidade de perder essa gordura. E eu perguntei-lhe, então o que é que fizeste? E a resposta dele, para minha surpresa, se calhar não surpresa, porque eu vejo isto a acontecer muito na sociedade, e daí os tais mitos, a resposta dele foi, ah, cortei nos hidratos. E existe muito este dizer de que, ok, queres perder peso, corta nos hidratos. Qual é que é a tua opinião acerca disto?
A minha opinião relativamente a isso é, nesse caso, foi claramente uma estratégia que o levou a duas coisas. Levou a que, cortando nos hidratos, automaticamente reduzisse o aporte calórico, porque provavelmente eram, no fundo, um alimento em que a dieta dele se baseava bastante, ou seja, se tu o removes, naturalmente vais conseguir manter esse déficit que permite perder peso. E depois há aí outro problema com a questão da restrição de hidratos de carbono mais severa, digamos assim, que é a perda de água. Okay? Tu, quando cortas nos hidratos de carbono de forma severa, aquilo que tu perdes inicialmente não é gordura, é água. Perdes pelo efeito diurético que, no fundo, vai acontecer pelas maiores perdas de sódio que estão associadas à diminuição dos níveis de insulina. Portanto, há aqui uma série depois de adaptações que vão gerando esse efeito diurético. E o problema disso é o quê? É que vai-lhe bastar ter um fim de semana a comer mais hidratos, uma pizza, ou quer que seja, para recuperar 2 quilos. Okay? Na segunda-feira ele vai ter mais 2 quilos. Okay? Então entramos aqui num processo quase recuperação, vá, digamos, do perdido, ou ir atrás do prejuízo durante a semana, que também não é, pronto, propriamente a meu ver, o mais benéfico nessa perspectiva de manutenção sustentável dessa perda. E aquilo que eu tenho verificado é um pouco isso, ou seja, não é a restrição dos hidratos de carbono por si, como é óbvio, que leva a que a pessoa perca peso. É a restrição calórica que vem associada à eliminação de determinados alimentos que faziam parte da dieta dele e que deixaram de fazer. Mas manter isso depois também não é sustentável, e o risco de recuperação desse mesmo peso também é maior por causa disso.
Eu acho que para nós que estamos interessados e que somos interessados acerca deste tema, como tu disseste, não há segredo. É muito óbvio. É calorias in, calorias out.
Exatamente. O único segredo, que não é, na verdade, também segredo, é tu encontrares o caminho que se torna mais fácil para ti de conseguir manter esse
tempo. E consistente, claro. O problema que eu vejo aqui é que, como eu te disse, para nós isto é muito fácil de entender, mas para a grande maior parte da população, e eu vejo isto porque falo com muita gente sobre estes temas e, como sou interessado, gosto de perceber as suas visões, e a grande maior parte das pessoas não percebe o que é isto de calorias in, calorias out, muito menos percebem de macronutrientes. Por isso eu, para a pessoa comum que não se interessa por isto, mas que quer perder peso, explica-me este conceito de uma forma simples e acessível a toda a gente.
Não, lá está. E o facto das pessoas tem alguma dificuldade em entender isso é precisamente porque não é um conceito simples, porque não é palpável, não é? A questão das calorias é uma coisa que tu não vês, é um conceito um bocadinho abstrato. Mas basicamente, ou seja, em qualquer sistema, seja um sistema biológico, às vezes é mais fácil fazer o paralelismo com outro tipo de sistemas para que a compreensão seja mais simples. Mas imagina, tu tens uma quantidade de energia potencial no teu organismo. O que é isso? A gordura, no fundo, é uma forma de reserva de energia que tu vais utilizar quando tu não ingeres aquilo que é necessário para manter as tuas funções no dia-a-dia, não é? Quando tu crias um gap, portanto um desfasamento entre aquilo que tu ingeres através dos alimentos e aquilo que são, no fundo, as tuas necessidades, não é? Tu vais fazer com que essas reservas sejam mobilizadas. Tu só tens uma forma de perder gordura do teu corpo, okay? E é através da respiração, é através do dióxido de carbono que tu expeles pela utilização, pela metabolização daquilo que são as tuas reservas, dos macronutrientes, das fontes de energia do organismo. E é aí, no fundo, que o processo acontece. É quando tu, no fundo, vais dar menos ao teu corpo do que aquilo que são as necessidades para que as tuas reservas que tu vais criando sejam mobilizadas para manter as tuas funções. Okay? Não é fácil. O conceito de caloria também é um conceito meramente de energia. Uma caloria não é mais do que uma unidade de energia, okay? É a temperatura que tu necessitas de, ou seja, é a quantidade de energia que tu precisas de fornecer à água para ela aumentar em 1 grau centígrado. Isto é completamente abstrato para a maior parte das pessoas, é um conceito, é apenas uma medida de energia, como podíamos escolher outra, como o joule, o que quer que seja. Mas do ponto de vista prático é isso, okay? É no fundo criar stress energético no sistema, que tu dês menos do que aquilo que o teu sistema pede.
Em relação, e agora fazendo aqui um bocado advogado do diabo, eu percebo muito bem o conceito, entendo e sei que faz sentido, mas por outro lado tenho alguma preocupação, genuína minha, em relação à longevidade, e cada vez é um tema mais... mais...
Está associado à restrição calórica, ou seja, muito associado, mas...
Sim, mas em relação à longevidade, no sentido de somos uma das primeiras gerações que está a começar a ter problemas do foro nutricional, causados pela fraca nutrição e forte densidade energética de produtos suplementares e alimentos processados. E eu queria saber, era, uma vez que temos poucos dados e ainda é bastante curto o período de análise, podemos com certeza dizer que basta calorias in, calorias out para perda de peso, sem afetar em longevidade? Portanto, é aquela teoria do if it fits your macros.
Mas olha, respondo diretamente à tua questão, porque no fundo acho que aquilo que me estás a querer levantar é outra questão. Relativamente à longevidade, sim. Okay? Em primeiro lugar, está estabelecido, inequivocamente, por mais voltas que lhe queiram dar, que as leis da termodinâmica aplicam-se ao nosso organismo. E seja para tu perderes peso, necessitas comer menos do que aquilo que gastas. Ou seja, calories in, calories out, sim, a equação é real. Depois há aqui vários aspectos que condicionam os dois ramos da equação e que tornam a coisa um bocadinho mais complexa, nomeadamente a resposta do teu organismo à própria energia que tu lhe dás e aquilo que tu realmente consegues absorver dos alimentos que consomes. Relativamente à parte da longevidade, a restrição calórica é benéfica, não é? Se há algo que também está devidamente estabelecido, é que tu estás em restrição calórica, está estabelecido, não tanto em humanos como é natural, mas essencialmente estudos em animais, que onde é possível fazer este tipo de estudos devido à longevidade da própria espécie, em restrição calórica favorável para a longevidade. Okay? Precisamente por colocar num stress, digamos, um stress metabólico associado a esse, um stress energético, que potencia mecanismos de regeneração e autorreparação, tal e qual como acontece para o jejum intermitente que não estavas a falar, mas que iremos certamente também falar. A questão do if it fits your macros é um bocadinho diferente, porque está relacionada com as respostas metabólicas a determinar alimentos e horários das refeições, não é? Quanto no fundo os ingeres, mas isso não invalida o princípio da calories in, calories out, portanto as leis da termodinâmica.
Mas consumir determinados tipos de alimentos e as suas ordens em que os consumimos, apesar de serem na balança exatamente as mesmas calorias, tem impacto na forma como são absorvidas.
A ordem, não tanto a ordem de influência naquilo que é a resposta glicémica à ingestão de um determinado alimento, não é? Mas depois isso só vai condicionar eventualmente o quê? O teu apetite. Ou seja, isto depois não invalida a equação. Tu podes ter fome mais cedo e vais comer mais. Então o ramo do calories in vai, no fundo, ser influenciado por causa disso. E sim, essas respostas existem. Okay? E não devem, obviamente, ser descuradas, mas havendo um controlo e tu sabendo exatamente aquilo que estás a ingerir, então aplica-se. A questão é que as pessoas não vivem, ou a maior parte delas não seguiam por uma calculadora em que consigam, no fundo, medir e fazer o tracking daquilo que realmente comem ao longo do dia de uma forma exata, ou dentro daquilo que é possível fazer. Portanto, gerem-se, guiam-se um bocadinho de forma intuitiva pelo próprio apetite. E aí sim, há respostas diferenciais. E aí a ordem que estavas a referir, as alturas do dia em que são ingeridos, a rotina, a criação dessa rotina alimentar, aí sim, isso tem influência.
Portanto, tocaste na insulina há pouco, e a maior parte das pessoas não conhece sequer o ciclo base, o ciclo circadiano base pelo qual o corpo se rege, quanto muito a produção hormonal e outras segregações do próprio organismo. E eu queria te pedir para explicar também de uma forma simples como é que a insulina impacta não só a saúde como a produção de energia.
A insulina, na verdade, a insulina é a nossa amiga, ou seja, é uma hormona importante e que tem vários aspectos positivos associados. O problema é quando há alterações e disfunções da sua sinalização, metabolismo, e que passamos de um processo fisiológico mas para um processo patológico. Mas a insulina, perguntaste-me como é que a insulina atua?
Falar mais é sobre a glicose, não é?
neste caso a insulina acaba por ter vários benefícios, mas a dada altura também pode ter...
Quando se instala o processo de resistência à sua ação e que ela sobe a níveis que são anormais ou que seriam anormais para uma determinada quantidade de hidratos de carbono que foi ingerida. No fundo, a função da insulina é manter os teus níveis, uma das funções da insulina, na verdade, porque ela tem muitas mais, é manter os teus níveis de glicose no sangue dentro de valores fisiológicos, de uma amplitude que seja compatível, digamos assim, com a vida. Quando tu ingeres mais, ele faz com que, no fundo, elas sejam canalizadas para o tecido muscular e para o tecido adiposo, para que a tua glicemia se vá mantendo estável e que não varie tanto assim. Porque a glicose em excesso tem, efetivamente, um efeito que podemos considerar tóxico, porque sim, a insulina está lá precisamente para isso, para remover. Okay? Portanto, no fundo, é um pouco para isso que ela funciona. Agora, há respostas diferenciais, não é, da insulina, ou seja, a quantidade que é secretada, por exemplo, de acordo com a altura do dia em que tu ingeres uma determinada quantidade de hidratos de carbono. Eu acho que era aí que tu querias...
Sim, queria pender mais para esse lado, precisamente porque é mais para desmistificar. Eu percebo o calories in, calories out, mas eu tenho alguma resistência a esse... desinformada, um especialista aqui nacionalmente.
Não, a questão tu, é...
Mas
a questão
é uma preocupação, repara, mais...
Repara, nada disto invalida ao princípio, não é?
Verdade.
Porque se tu, ou o que é que vai acontecer se tu tiveres uma resposta aumentada ou menos tolerância aos hidratos de carbono e que os hidratos de carbono, a glicose, suba mais do que devia a seguir a uma refeição. Aquilo que tu vais ter, de facto, isto de uma forma imediata, que impacta o teu equilíbrio energético, é mais fome. Okay? Porque tu, no fundo, a nossa glicemia está constantemente a ser monitorizada pelo nosso cérebro. Nós temos glucorreceptores no cérebro que estão constantemente, não a medir os valores absolutos de glicose, mas as variações, a amplitude da variação. E se ela subir muito, ela também vai descer muito. Não é? Isto é percepcionado como uma amplitude de variação grande e faz com que os mecanismos relativamente ao apetite, no fundo, sejam acionados para tu teres fome mais cedo. E vais comer mais. Ou seja, o calories in, no fundo, vai... Está. Ou seja, nada invalida ao princípio. Depois há muitas coisas, obviamente, é que o influenciam e que têm de ser tidas também em consideração para fazer com que a pessoa, no fundo, se consiga manter em déficit calórico da forma mais fácil, entre aspas, possível. Porque se tiveres muita fome, vai ser difícil.
Só para terminar o tema, é a minha última questão para terminar o tema, que é mesmo interesse por de. Porque eu estive a ver e existe uma correlação, pelo menos. Do que eu estive a ler, existe uma correlação entre o consumo de fibra antes, neste caso vegetais, antes de, por exemplo, hidratos de carbono. Na sequência mesmo alimentar, estou prestes a fazer a minha refeição, vou comer primeiro os vegetais e só depois a proteína e depois os hidratos de carbono. E isto, à partida, o que eles estavam a ver, era o impacto nos picos de insulina no corpo. E isto põe duas questões. Número um, qual é que é esta variação dos picos de insulina e a frequência com que acontecem, que impactos é que tem no organismo, e número dois, se efetivamente isto acontece ou se foi...
Não, acontece. E se é estabelecido, a ordem dos alimentos pode condicionar a forma como o teu corpo responde à ingestão de um determinado hidrato de carbono, por vários motivos. A fibra é um deles, mas também a proteína tem o mesmo efeito. Se tu ingerires a proteína antes de ingerires o hidrato de carbono, o arroz, o que for, o impacto glicémico vai ser significativamente menor. Okay? Isso tem a ver com alterações na própria velocidade de esvaziamento gástrico, a produção de hormonas, como as incretinas, por exemplo, que vão facilitar depois, que são hormonas gastrointestinais, que no fundo vão ser produzidas em resposta à ingestão, neste caso proteica, como estava a falar, que vão no fundo melhorar a tua própria resposta glicémica à refeição. Portanto, aí sim, sem dúvida que tem um impacto e que isso pode condicionar. Mas lá está, condiciona isto do ponto de vista da gestão do peso até ao ponto em que te permitir mais facilmente manter o tal déficit calórico. E esse é o aspecto central, na verdade, quando tu constróis uma dieta, é conseguir que a pessoa mantenha o déficit calórico de uma forma que seja sustentável. Okay? E essas estratégias funcionam para isso. Porque se a pessoa estiver constantemente com fome, se a pessoa com o apetite estiver constantemente elevado, e se a pessoa não se sentir saciada, vai ser muito difícil de conseguir manter esse, que é muito difícil contrariar a fome, de facto.
E mesmo nesse sentido, acho que é importante então delinear ou tentar delinear estratégias que nos permitam lidar com essas respostas do corpo, neste caso aos alimentos que ingerimos ou aos hábitos e práticas que temos. No contexto da perca de peso ou manutenção, quais é que tu dirias que seriam as melhores práticas para isto em termos de regulação dos níveis de glicose? Isto é um termo, é muito específico.
Sim.
Nós não andamos com um glucómetro aqui a maioria das pessoas. Experiência, de vez em quando, há pessoas, sim, que fazem, eu adorava fazê-lo, sim, mas a grande maior parte das pessoas não o vai fazer. Que práticas é que tu considerarias então, e uma vez que tens ainda mais essa experiência, pré-alimentos ou pré-alimentação e pós-alimentação, que tenham realmente um impacto significativo na regulação dos níveis de glicose e que, por consequência, nos permitam ser mais consistentes?
Eu dou-te já as duas principais e que não têm nada a ver com alimentação, okay? Ou duas das principais. Não é possível fazer essa hierarquização, mas são coisas que por vezes as pessoas não colocam e que, quando estamos a falar em homeostase glicémica, gestão da glicémia, etc., focamos na parte da alimentação e esquecemos destas duas, têm um impacto muito grande. Sono e exercício. Okay? Podes ter a certeza que depois de uma noite mal dormida, uma noite de sono insuficiente, se dormires 4, 5 horas, a tua resposta glicémica ao mesmo alimento vai ser completamente diferente de que se tivesses dormido continuamente durante 7, 8 horas, um sono normal. Okay? Portanto, isso vai condicionar logo. Okay. E o exercício também melhora significativamente porque aumenta a própria capacidade do músculo em utilizar esses hidratos de carbono e, em consequência, vai melhorar significativamente a tua tolerância aos hidratos de carbono. Portanto, esses dois são essenciais. Esse facto de conseguires controlá-los já é meio caminho andado para teres uma ótima resposta glicémica aos alimentos que ingeres. Okay. Depois, há obviamente outras estratégias, nomeadamente o fracionamento, a forma como tu vais distribuindo ao longo do dia, tem impacto também na gestão glicémica. Nós sabemos que a resposta glicémica à ingestão da mesma quantidade de hidrato de carbono é maior ao fim do dia do que é, por exemplo, de manhã. A nossa tolerância aos hidratos de carbono é maior de manhã, okay, do que é ao fim do dia, e isso é normal, é fisiológico que assim seja. Portanto, também faz sentido, nessa perspectiva, concentrar mais a sua ingestão quer no período da manhã, quer na janela do exercício, se ele acontecer, e devia acontecer, não sequer devia ser uma opção, na verdade.
Então, tu dirias que optar por comer hidratos de carbono, ingerir hidratos de carbono, essa escolha deveria ser feita numa janela horária mais diurna do, sim, que noturna.
E sem dúvida. A tua alimentação, na verdade, deveria ser mais numa janela diurna do que noturna, ou seja, estaremos mais adaptados em sincronizar aquilo que é a nossa janela alimentar com os períodos de luz, dia.
Uhum. E isto, pronto, tem um grande impacto no sono, como tu descreveste, e o sono há de ser dos principais, ou o principal regulador, uhum, de todo o nosso organismo, e depois...
Isso tem muito a ver com o ciclo circadiano. A melatonina, por exemplo, é um inibidor da libertação de insulina. Ou seja, tu durante a noite, se ingerir hidratos de carbono, vamos imaginar uma situação em que acordas e vais ingerir hidratos de carbono, isto falando de uma forma genérica, num alimento em concreto, a tua resposta glicémica vai ser muito maior, porque tu não vais responder de forma eficiente com a insulina. A glicémia vai subir muito mais.
Imagina, no outro dia tive uma conversa com um amigo meu, outra vez, não o mesmo amigo, outro. Coitado, esse aí já teria morto se tivesse sempre este tipo de conversas comigo. Mas a verdade é que há muitas pessoas que dizem, por exemplo, aquela questão de eu tenho mais uma gordurinha na cintura, ou nas pernas, ou nos braços, e a resposta é, então... treino de braços, então faz agachamentos para perder a gordura na zona abdominal ou na zona da coxa. É verdade ou não é verdade que se pode perder gordura localizada?
Não. Não é verdade que tu possas de alguma forma induzir, através do exercício específico numa determinada zona, perda específica nessa região. Tu perdes gordura como um todo, ok? Tu não vais mobilizar gordura especificamente de uma região só porque estás a treinar. Portanto, isso é um mito e que, no fundo, também já foi desmistificado, embora, eu sei, nem toda a gente sabe. Ainda há muito essa ideia, queres perder barriga, tens de fazer abdominais, portanto, esse tipo de associação, de facto, já foi comprovadamente ou desmistificado, porque não acontece assim. Perdes gordura, mobilizas gordura como um todo e gastas energia também como um todo, embora o músculo que esteja a ser exercitado seja aquele, no fundo, que está a utilizar essa energia, mas ela não vem das células de gordura que estão ali ao lado ou que estão por perto, não é? Até porque, isto já entramos num conceito de fisiologia, se calhar um bocadinho mais complicado de entender, a quantidade de gordura que tu tens em circulação é sempre, a não ser no período pós-prandial, ou depois de uma refeição, não é, superior àquilo que tu consegues oxidar, superior àquilo que tu consegues utilizar. Ou seja, não interessa de onde é que ela vem de algum sítio, ok? E aquilo que não for gasto vai voltar para onde estava.
Tocando na parte no tema dos suplementos, existem suplementos que nos permitam aumentar ou dinamizar, não é dinamizar, mas fazer com que esta oxidação da gordura seja mais ativa, ou seja, que facilitem a ativação da oxidação?
Não, isso é um tema controverso, eu disse não assim de uma forma genérica, lá está. Uma coisa é tu provares que esse aumento acontece in vitro, ou seja, em ambiente controlado, uma cultura de células, etc. Outra coisa é que isso tenha expressão do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista biológico, e isso efetivamente não há evidência de que exista um entre os suplementos legais, okay, entre aqueles que são passíveis de serem vendidos livremente no mercado, que tenha um impacto significativo relativamente a esse aumento da oxidação ou aumento da lipólise, a libertação de gordura para a circulação. Até porque lá está, tu podes libertar mais gordura, mas se não a usares, ela vai voltar. Okay? Portanto, um suplemento que alega aumentar o processo de libertação de gordura, só por si, não significa absolutamente nada. Okay? Tu tens de, no fundo, gastar aquilo que foi mobilizado. E relativamente àqueles que alegam aumentar o metabolismo, no sentido em que aumentam aquilo que é o teu gasto, aquilo que se sabe é que o impacto é de tal maneira pequeno que é negligenciável. Estamos a falar aqui de aumentos na ordem dos 3, 4, 5%. Okay? E isso não é nada, estamos a falar aqui de menos de 100 calorias por dia. 100 calorias por dia, vamos dar aqui um exemplo, mas 100 calorias por dia é metade do azeite que tu metes numa salada. Por exemplo.
Então o truque é não meter azeite na salada.
Isso ajuda. Não. Isso, às vezes sabes que as calorias escondidas e aquilo que está em molhos e que tu acabas por colocar e que não tens percepção que de facto tem impacto. Uma colher de sopa são 100 calorias. E se tu metes à vontade 2, 3 numa salada, estás a acrescentar ali 300 calorias, sem dar para ela.
E achei engraçado um dos artigos que escreveste, e também ainda em relação às colheres de sopa, uma colher de sopa podem ser várias medidas na realidade. Depende de como é que tu enches a colher,
depende
até do exemplo da manteiga de amendoim.
Depende do tamanho da colher, por definição, uma colher de sopa, que é uma medida usada nos Estados Unidos, são 15 mililitros. Mas se usares alimentos sólidos, aquilo pode ser muita coisa. Okay. Podem ser 50 gramas de manteiga de amendoim, podem ser 15. Isso aí depende depois, é muito abstrato.
O que nos leva aqui a um tema da pesagem objetiva e controle de macronutrientes.
Sim. Obviamente que isso ajuda, okay? Mas também não é algo que nós possamos considerar uma estratégia sustentável a longo tempo. Portanto, isso faz parte daquela fase de aprendizagem, em que a pessoa tem de ganhar ou tem de criar estratégias para que a sua intuição, no fundo, responda de forma correta num determinado contexto. Okay? Comer intuitivamente não vai dar certo se tu não tiveres a mínima noção daquilo que realmente estás a fazer. E essa quantificação, essa determinação daquilo que são quantidades ajustadas para ti é também algo importante. Tu não vais pedir a uma pessoa que constantemente consiga, até porque isso não será certamente uma prática sustentável que ela vai conseguir manter em determinados contextos. Vai comer fora, ou quer que seja, mas serve muito bem para criar essa aprendizagem e que depois tu consigas ter uma noção aproximada do que é que essas quantidades representam e em contextos de menor controle aplicar isso. Portanto, é uma estratégia interessante, é um exercício que a maior parte das pessoas deveria fazer, nem que fosse 2, 3 vezes uma semana. Ok? Ter essa quantificação, essa pesagem para saber efetivamente o que é que está realmente a comer.
Como é que tu encaixas, já falámos brevemente sobre o tema, mas eu sinto que eu já fiz alguns acompanhamentos nutricionais e de exercício também, e faltou sempre a componente social e também cultural. De que forma é que tu vês este, é o que encaixas este tema nas dietas, entre aspas, que prescreves? E quão importante é e papel tem na maior parte das pessoas?
Essa parte é incontornável numa perspectiva de sustentabilidade, ou seja, se tu queres criar de facto hábitos que a pessoa possa manter, não é? Elas vão ter de certa medida de se encaixar naquilo que é a realidade da pessoa, e entram todos esses fatores sociais e tudo isso. Uma coisa é a dieta perfeita, outra coisa é a dieta execuível, não é? E uma dieta feita é sempre melhor do que uma dieta ideal que nós sabemos à partida que não vai ser cumprida, okay? Portanto, tu vais ter sempre de encontrar um compromisso entre aquilo que é o ideal e aquilo que é passível de ser efetivamente mudado por aquela pessoa, sem lhe colocar um atrito suficientemente grande para que deixe de ter o impacto positivo que nós gostaríamos que tivesse, não é? Por exemplo, falar da questão do jejum intermitente, estávamos a falar aqui há pouco, acho que já deu a entender que relativamente à noite, fim do dia, jantar, etc., eu sou mais favorável a refeições leves ou até que o jantar seja antecipado para horários mais precoces. Agora, dizeres a uma pessoa que essa é a única refeição que tem em família, com os filhos, etc., que vai ter de eliminar, possivelmente não será a abordagem ideal para esse contexto em específico. Okay? Porque vai-lhe criar um atrito no dia-a-dia que acaba por não ser nem sequer sustentável e positivo, ou negativo, aliás, até pelo stress que lhe causa. Portanto, se essa adequação vai ter de ser sempre feita. A dieta adequa-se à pessoa, não é o contrário, não é? Ou seja, acabamos por ter de fazer esse jogo, não ter esse compromisso.
E eu, por exemplo, falaste também do sono. Aliás, isto aqui estamos a falar muito, e o ramé e o vertical que estamos a falar é nutrição, mas já tocámos aqui em várias áreas naturalmente e até com um grau de importância muito grande. Nomeadamente o sono. Tu tens uma rotina bastante rígida no que toca ao sono?
Eu tenho rotinas rígidas em tudo, mas isso é a forma que eu encontro para lidar com a minha realidade pessoal. Sou uma pessoa ansiosa por natureza e a ansiedade controla-se como? Criando previsibilidade na tua vida, e as rotinas são uma forma de conseguir fazer isso. Okay? Então não é só a nível da alimentação, eu sou rotineiro nas coisas que faço, e entre elas, obviamente, que o sono, horários de acordar e de deitar. Obviamente que as exceções têm lugar, mas a rotina é mantida de uma forma bastante consistente.
Eu sinto que existem muitas pessoas que têm algum atrito ou criam atritos, não sei se é autossabotagem, inconsciente, nitidamente. Alguém quer perder peso e começa a falar e a pensar em nutrição, a melhor hora para treinar, que exercícios devo fazer e por aí fora. E isto tudo causa alguma pressão no dar o primeiro passo e avançar. Tens alguma estratégia para desinibir as pessoas?
A estratégia, no fundo, é tentar demonstrar que nós conseguimos adequar, não é, à realidade dessa pessoa, causando-lhe o mínimo de atrito possível. Obviamente que vai ter de haver cedências e vai ter de haver compromissos da outra parte, não é? Isso é inevitável. Mas que eles sejam, no fundo, inseridos naquilo que é a realidade. No fundo, a dieta que tu irás prescrever à pessoa passa um bocadinho por aí, não é? Ou seja, é o melhor possível, causando o mínimo de atrito possível à pessoa, tendo em conta os hábitos que ela já tem. A forma correta de tu encarar uma mudança alimentar não é se mudares a realidade da pessoa de pernas para o ar de um dia para o outro, é pegares naquilo que ela já faz e melhorar a partir daí, ou seja, ir, no fundo, ir mudando à medida que, ou no fundo, é dentro daquilo que é possível. E se tu consegues de facto criar esse compromisso com a pessoa, pegar naquilo que são as rotinas dela e transformar dentro, lá está, daquilo que tu chegas em acordo que será possível de manter, não é? É a forma que tu conseguires que a pessoa tenha alguma...
E tens visto melhores resultados quando isso é feito gradualmente? Ou depende de uma forma... Depende da pessoa, hein?
Depende da pessoa.
Como é que analisas?
Há pessoas que dão-te muito bem em quebras de hábitos, não é? E há outras em que isso não é possível de fazer. E isso... acho que é um bocadinho intuitivo. Muitas vezes as próprias pessoas conseguem dar esse feedback. As pessoas conhecem-se elas próprias e conseguem perceber ou vão-te dando pistas de como é que as coisas funcionariam melhor. Mas aí varia muito, depende de pessoa para pessoa. Aos dois lados. Há pessoas que não se dão bem com a quebra e há pessoas que só assim é que funcionam. Tem de ser de um momento para o outro. Comigo foi.
Tu, numa perspectiva de perca de peso e querendo finalizar este tema, passar para outros, eventualmente, mas o que eu quero... Eu queria que saísse daqui algum input para as pessoas que lhes permitisse mais facilmente perder peso. Eu lembro quando era mais novo e havia cada vez mais desinformação, cada vez há mais informação e, por consequência, as pessoas também conseguem obter escolhas mais informadas e mais racionais. Mas a verdade é que eu lembro que quando ia ao ginásio, eu via muitas vezes lá amigos meus, assim já mais maçudos, e eles chegavam ao pé de mim e diziam: pá, tu precisas de perder peso, vai correr para a passadeira. A verdade é que o correr na passadeira tem por consequência um gasto calórico, e gasto calórico são mais calorias que eu posso ingerir para estar abaixo do meu déficit, para estar em déficit calórico. Mas não será mais inteligente eu focar-me, por exemplo, no desenvolvimento muscular, uma vez que mais músculo, digo eu, é igual a mais gasto calórico diário? Não será essa a estratégia ideal, ou dirias que
não, sem
vai correr?
Que sim, não. Não diria se vai correr. E, aliás, numa perspectiva de economia de tempo, que é algo com que nós temos de lidar muito hoje em dia, ou seja, as pessoas não têm 2 horas, 3 horas para treinar todos os dias, têm um tempo limitado e que nós temos de fazer o melhor possível com esse tempo que está disponível. Eu diria que o treino de força é mais importante do que o treino cardiovascular. Aliás, o treino cardiovascular deve ser tido como uma necessidade para saúde, okay? E não para perda de peso. Para perder peso, tu no fundo vais consegui-lo através do déficit calórico e essencialmente através da alimentação, porque o impacto é muito maior. Aquilo que tu gastas do ponto de vista calórico com a corrida é relativamente reduzido comparativamente ao esforço que tu fazes, okay? E ao tempo que tu despendes, se tu olhares efetivamente para a quantidade de energia que gastaste naquele momento. E depois também há compensações a nível de apetite que ocorrem pelo desgaste da própria atividade física. Portanto, o exercício cardiovascular em si, podemos tê-lo como não sendo a estratégia mais eficaz de implementar. Agora, o exercício de força, sem dúvida, numa perspectiva de preservação, não só de preservação da própria massa muscular durante o processo da restrição calórica, como melhoria até da própria resposta metabólica à ingestão alimentar. Nós ficamos mais tolerantes, digamos assim, aos hidratos de carbono, porque os músculos necessitam mais deles, não só para, no fundo, facilitar o próprio esforço que está a ser executado no momento, mas para criar as reservas que são necessárias à garantia desse mesmo esforço no futuro. Tu ganhares massa muscular, no fundo, é uma espécie de seguro metabólico, vai entre aspas. E é verdade, sim, que há uma proporcionalidade direta entre a quantidade de massa muscular que tu tens e o teu metabolismo, o teu gasto calórico. Apesar de não ser assim tão grande como à partida podemos pensar, estamos a falar aqui cerca de 14 kcal por quilo, e tu ganhas 1 kg de massa magra, ainda custa um bocadinho, não é? Mas, de facto, tem impacto, e se há estratégia que tu deves implementar numa perspectiva de economização de tempo, é essa. Se tu me disseres que tens disponibilidade para treinar 6 vezes por semana, então eu diria que sim, faz um compromisso entre aquilo que é treino de força, treino cardiovascular, e consegues inserir muito bem os dois na tua rotina. Se me disseres que tens possibilidade só de treinar 3 vezes por semana durante 1 hora, então o foco aí é o treino de força, nem há dúvida quanto a isso.
Ou seja, a corrida não é definitivamente a melhor estratégia para perder peso?
Não. É uma forma de aumentar o dispêndio calórico, mas isso também é andar durante 1 hora ou fazer
na ótica da perda qualquer de peso. Mas, por exemplo, lá está, como tu dizes bem, e defendes sempre isto, é que está tudo muito ligado, e sim, às vezes está tão intrínseco que é difícil
daí separar. Daí eu te dizer, precisamente, ou seja, não é, deves olhar para o treino cardiovascular numa perspectiva de saúde, e ele deve ser inserido na tua vida como atividade em geral. Agora, para exercício estruturado, se tu me disseres que só consegues ir aquelas 3 vezes e que não há outra hipótese de tu conseguires, então eu diria, então, ok, o foco é no treino de força. Mas isso não invalida a importância que o treino cardiovascular tem numa perspectiva de saúde, claro.
Saúde no geral. E, sobretudo, num tema que está sempre, ao longo destas conversas que temos tido, um tema que está sempre presente, seja na capacidade e na vida sexual, seja a nível de longevidade, no caso do Dr. Manuel Pinto Coelho, seja agora aqui mais no foco de nutrição, é sempre o sono. E por experiência própria, quanto mais atividade cardiovascular tenho, mais eficiente é a minha recuperação durante o sono. E eu não sei se existe alguma correlação aqui.
Estás a falar em termos de melhoria da qualidade do próprio sono, ou seja, sim, notas sim, que, ou seja, medindo parâmetros, eu já vi que tens aí
temos os dois.
Os dois, exatamente. Portanto, notas que há uma melhoria da qualidade quando há, e não notas, por exemplo, quando isso também ocorre através do treino de.
Porque eu antes só fazia musculação e hipertrofia e muito pouco, muito pouca atividade cardiovascular, corrida e por aí fora, e sentia muitos problemas, não só a nível de mobilidade, com a idade também. Mas também no próprio ganho muscular. Quando a tua capacidade, e eu não sou especialista no tema, mas quando a tua capacidade cardiovascular é maior, parece que consigo ter uma hipertrofia também mais rápida.
No fundo, pode haver a facilitação, embora, basta, nós também temos de olhar aqui para uma coisa. O músculo, o coração, como o músculo, não sabe se estás a correr ou estás a fazer musculação. A única coisa que ele sabe fazer é bombear sangue. Ele não sabe mais nada, que ele não pensa, não sabe que tipo de atividade é. Se tu conseguires aumentar o teu ritmo cardíaco também a fazer musculação, tu também consegues tirar os mesmos benefícios. Okay? Portanto, aí depois também há todos ou vários aspectos que têm a ver com o próprio exercício, mas ele não sabe distinguir. Isso é uma diferença ou é algo que nós estabelecemos, mas que para o coração vai dar ao mesmo. Agora, os benefícios que lhe tiras, sem dúvida, se conseguires aumentar a tua capacidade respiratória, aumentar o próprio fluxo sanguíneo até o próprio músculo, facilita a recuperação, tem imensos aspectos positivos, e daí eu te dizer, reforçar, que os dois devem ser complementares. Se tiveres de escolher um para a melhoria da composição corporal, então eu diria que já disse qual é. No entanto, no contexto ideal, tu devias optar pelos dois. E mesmo estando num processo de hipertrofia, não deves, podem ser o objetivo principal, deixar de lado a parte cardiovascular por completo, por causa disso. Uma questão essencialmente de saúde cardiometabólica e não tanto em termos de composição corporal.
No que toca à componente social, e eu acho que é importante também falarmos um bocadinho sobre isto, não só na alimentação, mas nas rotinas. A verdade é que todos nós, ao sermos seres sociais, temos certas práticas e hábitos que nos são muito difíceis de abdicar. Se não temos a saúde, neste caso, social ou a saúde mental, na nossa melhor forma, também isso impacta todos os ramos da nossa vida que nos poderiam ajudar nesta questão da perda de peso, ou manutenção, ou mesmo na questão da saúde em si. Eu, na minha experiência própria, eu gosto sempre de beber uma cerveja, gosto de beber um vinho, e é uma prática que eu cada vez vou excluindo mais durante, por exemplo, a semana. Às vezes ao fim de semana eu bebo um copo ou bebo dois copos, mas tendo que isto seja cada vez mais regular. A verdade é que as pessoas não têm muito em consideração a questão do álcool quando se fala nisto tudo. As pessoas, se calhar, focam-se em não comer certos alimentos, mas nunca abdicam do seu copo de vinho, da sua cerveja, o que é que seja que lhes dê esse prazer. Qual é que é, na verdade, o impacto do álcool no que tem a ver com a nossa nutrição, ou seja, na nossa saúde?
Não há, e isso é importante que fique claro, porque às vezes ainda há pessoas que acreditam que um copo de vinho é saudável às refeições, ou o que seja. Não, isso não é verdade. Não há dose positiva de álcool. O álcool é negativo, ponto final. Agora, tu tens muitas outras coisas negativas influenciadas na tua vida, desde o ar poluído que respiras, o que quer que seja, tens sempre de encontrar aqui um compromisso nessas questões que estavas a referir, a parte social, a parte do prazer, que também é importante na nossa vida. Mas que é prejudicial? É. Portanto, a quantidade ideal é o mínimo possível. É até onde tu estás disposto a abdicar. Mas certamente que num contexto social também há esse impacto positivo e que a avaliação do risco-benefício, digamos assim, acaba por pender no sentido em que tu pontualmente, de uma forma moderada, uma vez por semana, o que é que seja, possas consumir aqui algum álcool. Mas tem impacto negativo? Tem. Quer do ponto de vista, de uma forma mais, uma perspectiva mais macro, calórico, porque o álcool tem bastantes calorias, ok? Se eu te disser que um copo de vinho pode ter aqui à volta de 200 calorias e tu bebes 3 ou 4 facilmente num jantar, não é? Facilmente chegas à conclusão que, sem dar por ela, estás a pôr mais calorias do álcool do que da refeição que comeste. Não é? Ou seja, assim é já fácil de compreender que é muito... É fácil. Tu, no fundo, excederes ou atingires um aporte calórico elevado com o consumo de álcool. Depois tem outros aspectos mais relacionados com a própria metabolização do álcool, como afeta a metabolização de outros macronutrientes, nomeadamente os hidratos de carbono, questões hormonais que podíamos também levantar, nomeadamente a nível da testosterona, etc., embora aqui o impacto também não seja assim tão grande quanto isso, mas que, no fundo, tudo somado, não é? E com uma frequência elevada, sem dúvida que pode ter aqui um impacto negativo.
E porquê que achas que há esta ideia de que um copo de vinho à refeição é bom para a saúde?
É o wishful thinking, ou seja, as pessoas querem acreditar nisso. E depois existem estudos observacionais, epidemiológicos, que sugerem que em determinadas populações, nomeadamente a população francesa que foi mais estudada, que um consumo, tendo em conta que eles consomem mais álcool, bebem às refeições, vinho tinto, etc., pode ter aqui um efeito positivo em termos de saúde. E depois houve a questão também do resveratrol, que é um bocadinho um mito, na verdade, de que o vinho tinto tem resveratrol e ele é extremamente benéfico à saúde, etc. Aquilo que nós esquecemos de, por vezes, referir é que a quantidade de resveratrol que é utilizada nos estudos que comprovam benefícios é o equivalente a tu beber 53 litros de vinho num dia. Okay? Portanto, aí, em termos de avaliação de risco, prejuízo, pronto. Além do facto do resveratrol ao ar, só por si ser uma molécula muito instável, e na verdade aquilo que tu realmente estás a ingerir é tudo menos resveratrol, mas pronto. Quando olhamos para esses alegados benefícios muito micro que nós tentamos encontrar para justificar o benefício de uma coisa que nós na realidade queremos fazer, não, tu bebes álcool porque gostas, ponto final. Não é por causa do resveratrol nem por mais nada. Gostas, dá-te prazer, bebes. Okay. É importante que as pessoas caiam na realidade e não encontrem estas justificações ou justificações para um comportamento que não traz benefícios, mas é o que é. É no fundo,
aliás, o álcool tem muitos elementos que são realmente tóxicos para o nosso corpo e que vão impactar muitas outras coisas. Para além de não fazer nada, não faz bem, nem faz mal, aliás. Não é?
Então, e é importante que as pessoas tenham noção disso e que decidam beber tendo essa noção, e que no fundo moderem, no fundo, a quantidade, se a abstinência total não for opção, e não tem de ser, no fundo ninguém é perfeito, e aquilo que nós encontramos é, de facto, o tal equilíbrio entre o prazer que nos dá e o malefício que pode trazer.
Das várias bebidas alcoólicas que existem, existe alguma que tenha uma... não seja tão negativa, precisamente por ser mais ou menos processado e o tipo de ingredientes que tem?
Aí não te diria, ou seja, obviamente se vamos entrar em cocktails, etc, portanto aí já nem considero, são feitos com uma mistura de muitas coisas, outras delas não alcoólicas, de açúcar, etc, portanto isso será sempre de evitar, dependendo da bebida em si. Do ponto de vista calórico, a cerveja é o que tem menos, porque é que ela também tem menos álcool se nós compararmos, por exemplo, com o vinho. Mas o problema da cerveja é que geralmente tu não bebes só uma cerveja, bebes várias, então depois em termos quantitativos, tudo somado, a coisa geralmente dispara. Mas entre o vinho e a cerveja, eu podia dizer que são opções viáveis, desde bebidas com moderação, ou seja, aí é que tem de estar o foco, a moderação, okay? A quantidade. Não há nenhuma que eu destacasse como sendo menos prejudicial.
No que toca à regulação hormonal, e neste caso nós homens, no que toca à questão da testosterona, o álcool tem um impacto na conversão de testosterona para estrogênio, e de que forma tem, e estou a questionar mesmo, e de que forma é que isto nos impacta a nós?
Há alguma evidência nesse sentido, embora seja muito baseada, lá está também, em ensaios in vitro, portanto cultura de células em que nós conseguimos manipular ou criar condições que são muito específicas naquele contexto, mas há alguma, de facto, evidência nesse sentido em que pode haver um aumento da aromatização e redução dos níveis de testosterona, embora, lá está, estamos a fechar também já de quantidade, ou seja, fazendo o transfer para aquilo que teria de ser ingerido para um impacto significativo, é grande. Embora, obviamente, que aqui, lá está, um consumo cumulativo, não acredito que isso tenha um impacto, se beberes uma vez por semana, com alguma moderação, duas vezes que seja, que isso vai ter um impacto muito grande, mas alguém que bebe todos os dias, obviamente que aí o efeito já pode ser cumulativo e manifestar-se, mas sim, podia passar essencialmente por isso.
E isto para toda a gente perceber do que é que eu me refiro, quais é que dirias que seriam então as consequências de quem bebe essas vezes todas por semana, na regulação hormonal, na testosterona e na questão do estrogênio?
Passar por alterações a nível, lá está, da própria composição corporal derivadas das alterações hormonais, nomeadamente um aumento da gordura visceral, aumento, embora aqui estejamos a falar de quantidades também maiores de acumulação de gordura no fígado, está muito associado ao consumo de álcool, embora aqui já num consumo mais crónico, mas passará essencialmente por aí, por estas, em termos hormonais, por isso, uma possível redução dos níveis de testosterona, alterações da própria sensibilidade à insulina, também associadas ao próprio álcool, mas do ponto de vista hormonal acaba por ser aí que se centra. Não é só a nível hormonal que o álcool tem impactos negativos, mas também, lá está, em termos de acumulação de gordura numa distribuição mais central, mais visceral, que é aquela que acaba por ter um impacto mais negativo em termos de risco potencial.
E igualmente, ou se calhar ainda mais maléfico para a nossa alimentação, é o açúcar, que foi um tema que ainda não falámos. De que forma é que, pronto, está presente em, sei lá, 90% das coisas que existem?
Na verdade está presente no teu sangue, não é?
Certo, mas se calhar aí é um açúcar que nós necessitamos dele. Mas de que forma é que conseguimos fazer umas escolhas conscientes, neste caso é mais no dia-a-dia, mesmo em supermercado, para o que é que as pessoas devem olhar efetivamente?
Ou seja, eu aí tenho uma regra muito simples que aplico em casa e que tento sempre que seja aplicado. Estou em casa, tens aquilo que sabes que te faz bem e que podes comer. Tudo o resto, comes fora de casa. Tudo o que é bolachas, tudo o que é gelados, tudo o que são bolos, alimentos que nós podemos ter como mais ricos em açúcar, pelo menos açúcar adicionado. Embora também encontramos, por exemplo, em iogurtes e outro tipo de alimentos que, se não tivermos mais atenção e se não formos mais criteriosos na escolha, também podemos cair no erro de os adquirir. Mas esse tipo de alimentos, eu, na minha perspectiva, é para escolher por completo o teu dia-a-dia. Okay? Isto não significa que não possam fazer parte da tua dieta, mas não fazem parte do teu mundo, vai entre aspas. Ou seja, tu tentas defender ao máximo e não vais criar obstáculos ao teu próprio sucesso, não é? Não vais pôr armadilhas para cair lá de propósito. Se tu estás com fome e se tens um pacote de bolachas na despensa, a tendência natural é ir lá para o colo. Se ele não estiver lá, vais comer outra coisa. Okay? E se calhar vais comer outra coisa que, pelo menos, sabes que terá um impacto menor e que até faz parte da tua dieta. Portanto, isso, nesse aspecto, eu sou um bocadinho radical relativamente às compras. Okay? Só se compra aquilo que tu sabes que faz e que deve fazer parte da tua dieta. Tudo o resto é fora.
Mas isto tem sido algo que tem vindo cada vez mais a acontecer ao longo dos anos, principalmente por força da indústria agrícola.
E da conveniência, não é? Ou seja, da conveniência das próprias pessoas, não é? Aquelas refeições imediatas e o facto de se ter perdido um bocadinho toda a preparação do alimento, portanto, tudo aquilo à volta, uma componente mais tradicional, digamos assim, que acabou por ser perdida no mundo corrido de hoje, ninguém tem tempo para nada, então esses alimentos também foram ganhando terreno.
Sim, mas do ponto de vista, por exemplo, tu vais a um supermercado, vais à secção de cereais, onde habitualmente existem marcas que têm um marketing associado que é positivo e saudável, com muitas aspas.
Uhum. Pode ser um Nutri-Score A no Chocapic, por exemplo.
Exatamente.
Okay. Isso no fundo é só tu respeitares determinadas regras em termos de legislação ou regulamentação que são muito facilmente dribladas quando tu doseias o alimento como queres. Se eu te disser que uma dose de Chocapic são 30 gramas, ok, 30 gramas tem uma quantidade de açúcar que ainda está dentro daquilo que são as recomendações numa dose no alimento, mas o problema é que tu não vais comer se calhar só as 30 gramas, não é? O efeito da dose ou a dose que é estipulada acaba muitas vezes por ser enganador. A mesma coisa se eu definir num pacote de bolachas que a dose são duas bolachas, mas o problema é que tu não vais comer as duas bolachas, às vezes cá vais comer o pacote todo, e isso faz com que essas classificações sejam meramente artificiais do ponto de vista da realidade. Pouco interesse ou pouca importância tem.
Então como é que tu olhas para uma pirâmide alimentar que sugere certos alimentos na sua base que nós sabemos que se calhar não são assim tão...
Na verdade, depois está, a pirâmide alimentar ou a roda alimentar, ele não sugere cereais Chocapic e esse tipo de coisas, certo, não é? Pronto. Mas depois é muito fácil fazer esse paralelismo, e há muita parte de publicidade e muitas vezes até um bocadinho enganador. Embora nos cereais pequeno almoço, e verdade seja dita, nos últimos 30 anos foi feita alguma evolução, porque a quantidade de açúcar que estava presente nos anos 80, 90 era muito maior do que aquilo que nós temos agora, autênticos produtos de confeitaria. Portanto, e agora as coisas têm vindo a melhorar um bocadinho. Mas continua a ser muito.
Okay? Sim, quem fala em cereais, claro. Falamos naquelas bolachas digestivas.
Sim, tudo.
Todas aquelas tudo. Coisas que nós encontramos ali naquela área do supermercado, que é, como isto, até muitas delas têm aquele branding tipo...
Que é saudável.
É saudável.
Sim, integral. Há muitas formas de tu conseguir chamar a atenção e dar-te uma percepção de que o alimento é saudável, aquilo que se chama como efeito auréola, ou seja, que tu metes lá um indicador que te sugere que aquele alimento é bom e isso é um mecanismo desinibidor para tu comeres mais. Okay? Isso obviamente depois não tem um impacto positivo. Agora, relativamente à ingestão em si, sim, mas também tem muito a ver com a interpretação que é feita daquilo que são as recomendações, não é? Tu não estás a falar em termos de proporção, se me perguntares se na roda alimentar eu considero que aquelas proporções estão adequadas, eu diria que há certas coisas ali que poderiam ser mudadas, dependendo do contexto, se calhar estaria adequado a um atleta, mas alguém que não faz nada na vida, nada em termos de exercício, obviamente, se calhar não estão. Mas ela também não te diz para comer esse tipo de alimentos. Pois é todo um marketing, contexto.
É porque a maior parte das pessoas não tem esta sensibilidade nem quer ter essa qualidade de informação. Então recebe todos os impulsos externos de marketing e publicidade e por aí fora, e acabam por cair nessas tentações. Analogamente, era o que acontecia com o tabaco. Era algo que tinha uma promoção muito forte ao início e não tinha qualquer malefício na altura, e agora, ao longo destes anos, tem-se vindo a fazer a mesma coisa com os açúcares e alimentos processados. Portanto, de que maneira é que efetivamente não existe uma manipulação nesse sentido, e qual é que é o nosso cuidado?
A manipulação, ou seja, fazendo o paralelismo, mas com a devida distância relativamente à indústria do tabaco, porque foi algo que se passou já há algumas décadas, mas que foi uma mudança por completo. O tabaco era tido como perfeitamente normal e houve ali muito esforço da indústria tabaqueira para esconder também os malefícios que cada vez mais iam sendo descobertos para o tabaco. Obviamente que do ponto de vista da indústria também não há, ou pode haver, algum lobby, vá, digamos assim, para que não haja uma percepção, digamos, tão negativa relativamente ao açúcar. E existe. Tem vários anúncios, podemos ter vários exemplos onde é feito essa tentativa de descolar o excesso de açúcar como sendo um malefício em termos de saúde. Mas eu diria que isso é uma fase normal relativamente ao desenvolvimento e evolução das coisas e que as coisas estão tendencialmente melhores do que há uns anos atrás.
Eu e o David muitas vezes falamos à porta fechada, na nossa ignorância do tema. Ele defende muita suplementação, ele e muitas pessoas defendem a suplementação, e eu vejo a suplementação com uma taxa de adoção cada vez mais alta. Também já falámos, devido à conveniência.
Sim. Existe... Aí há muitos fatores relativamente à suplementação, uhum. Também tem a ver com uma característica desta geração, ou desta época, vamos dizer assim, que é o facilitismo, não é? Ou seja, ser uma forma relativamente fácil de tu atingires um determinado objetivo, no sentido em que tomar um suplemento muitas vezes acaba por se tornar, dá-te uma percepção de que estás a fazer algo saudável, não querendo mudar outras coisas do teu dia-a-dia, das tuas rotinas, dos teus hábitos, não é? Portanto, esse facilitismo também tem muito a ver. Depois também estás numa era em que o marketing conta muito, não é? E os suplementos acabam por ter também associados essa componente menos positiva do marketing, que muitas vezes não vai ao encontro daquilo que é a evidência dos seus efeitos reais, o impacto positivo que podem ter na pessoa. Portanto, os suplementos, na verdade, têm de ser falados de uma forma mais individual, ou seja, há suplementos que fazem sentido num determinado contexto. De um modo geral, se me perguntares se a maior parte das pessoas precisa de suplementos, eu digo que não, mas há certamente pessoas que necessitam e que podem trazer um benefício no seu dia-a-dia em termos de saúde.
E o consumo desses suplementos é equivalente na mesma proporção, sei lá, por exemplo, vamos falar de ômega 3. Ômega 3 como suplemento, ingerido como suplemento, tem exatamente os mesmos benefícios do comer peixe, neste caso, por exemplo, salmão, em proporção?
No fundo, relativamente à quantidade de ômega 3, podemos dizer que sim, dependendo da forma em que o ômega 3 está nessa cápsula, devido à própria biodisponibilidade desse ômega 3. Nos peixes, por exemplo, ele está sob a forma de triglicéridos, na maior parte dos suplementos está sob a forma de etilésteres, que é uma forma quimicamente mais fácil de sintetizar e mais barato. Existe absorção na mesma, tudo isso, mas podemos considerar que é ligeiramente menor aquela que encontraríamos com o ômega 3 derivado no peixe da sua forma nativa. E outra coisa é a matriz do seu próprio alimento. Tu ingeris ômega 3 a partir do peixe, estás ao mesmo tempo a ingerir muitos outros nutrientes, okay? Que não estás ao ingerir aquela cápsula.
Deixa-me só interromper. E agora tocaste num ponto que eu queria mesmo falar, e já há bocado também eu queria fazer, que é, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente no que toca à suplementação. Eu sinto que nós estamos numa sociedade e a caminhar no sentido em que cada vez os alimentos contêm menos nutrientes por toda esta pela questão da indústria. Ou seja, tu queres comer salmão por causa da questão dos ácidos gordos. É muito difícil tu comprares salmão que realmente tu sabes que te faz bem à saúde, porque na maioria aquilo é tudo alimentado a farinhas, é cheio de corantes, e são coisas que têm um grande impacto na tua saúde.
O corante do ômega 3 do peixe é mais um mito associado, porque a catechantina, que é o corante que eles utilizam para dar aquela cor alaranjada, tem efeitos comprovadamente até benéficos na saúde como antioxidante. Mas pronto, isso já é...
Mas todos os outros processos fazer com que o salmão cresça num instante, que ele está ali num ambiente completamente controlado, certamente não serão bons. E quando eu falo em salmão, falo em frutas, falo em legumes, tudo o que é feito num contexto industrial. O salmão é um bom exemplo,
se tu quiseres pegar a um alimento que muitas vezes é tido com uma capa de sendo positivo, mas que tem muita coisa negativa associada. Sem dúvida que é um alimento rico em ômega 3, mas a maior parte do salmão que nos chega é de facto o salmão da aquacultura. Sem querer entrar pela questão dos antibióticos e dos PCBs, que não deixa de ser uma questão importante, olhando macronutricionalmente, nós estamos na verdade a ver um peixe que é obeso. Okay? O salmão é um peixe obeso, em que pode ter um teor de gordura 3 vezes superior comparativamente ao salmão selvagem. Devido à alimentação, ao facto de não fazer exercício, vai entre aspas, de subir o rio como fazem os salmões... Então acaba por ser, e mesmo se tu comes um salmão selvagem com um salmão da aquacultura, não tem nada a ver, né? Ou seja, não tem nada a ver. Então acabamos por ter um alimento, voltando à questão que estávamos a falar, altamente calórico, okay? E que 200 gramas de salmão, que é uma aposta relativamente pequena, pode ter aqui à volta de 500 quilocalorias, e que tu estás a percepcioná-lo como sendo algo extremamente saudável e que estás a ingerir ômega 3. Mas isso não invalida o impacto calórico que o alimento tem no teu organismo.
E neste caso, a minha visão no que toca à suplementação é mesmo essa. Nós, na nossa rotina diária, às vezes é-nos difícil ir buscar várias coisas e cada vez mais, principalmente pelo acesso que nós temos agora a certo tipo de alimentos que não existiam antigamente ou que estão completamente alterados agora, a verdade é que os suplementos são provavelmente a melhor ferramenta que temos para ir buscar certos tipos de nutrientes.
Eu não nego isso. A questão aqui é, nós temos ferramentas, no fundo, para conseguir perceber se efetivamente esses déficits existem. Não é? Até porque, de uma forma geral, aquilo que os alimentos nos disponibilizam, por norma, ou deveriam ser, se tu fizeres as escolhas certas, em excesso àquilo que tu efetivamente precisas, não é? Contando com a própria biodisponibilidade, que tu realmente absorves, que nunca é 100%.
Mas tu crees que as pessoas, na grande maior parte delas, 90% das pessoas fazem as escolhas certas?
Não, não. Isso claro que não, isso nem sequer está em causa. Mas se calhar, antes da pessoa pensar em suplementação, há muitas mudanças que deveriam ser feitas primeiro. Okay? E que é por aí, no fundo, que deves ou que devemos começar. E a questão da suplementação em si, lá está, como estava-te a dizer, acho que há formas de personalizá-la e verificar se efetivamente ela é necessária e se traz um benefício.
Sou fã do diagnóstico, como é óbvio.
Isso é possível e isso deve ser feito. E havendo uma justificação, um motivo para o fazer, então aí obviamente que os suplementos são o recurso e devem ser usados nesse sentido. E não há qualquer tipo de estigma ou de preconceito, entre aspas, relativamente a isso. Antes, pelo contrário, acho que faz todo o sentido.
Tu há bocado falaste do peixe, do salmão ser um peixe obeso, o que me disputou aqui uma questão, que é, tem alguns benefícios quando a sua ingestão, naturalmente, e ele próprio está naturalmente...
Da aquacultura, ou seja, nesse...
Ele naturalmente é um peixe que vive na natureza e, portanto, à partida é saudável assim. Uhum. O que me leva a uma questão, existe alguma forma do corpo humano que penda mais para o lado obeso que seja saudável, porque existe toda uma cultura de aceitem os vossos corpos como eles são, independentemente.
Eu tenho que ter algum cuidado para não ser muito polémico relativamente a essa questão, que eu tenho uma perspectiva um bocadinho dissociativa relativamente a isso. Há uma coisa que é evidente, e negar isso é negar a evidência científica. A obesidade, o excesso de gordura está associado a riscos de saúde. Ponto final. Okay? Há um risco que aumenta a vários níveis, seja a nível de aumento do risco de cancro, aumento de doenças cardiometabólicas, etc. Há essa relação e está muito bem estabelecida. Obviamente, quando falamos em relações e associações, estamos a falar em termos estatísticos.
Quanto?
Não significa que toda a gente que é obesa vá desenvolver cancro, mas significa que uma proporção maior de pessoas obesas vão desenvolver cancro comparativamente a um normal ponderal. Alguém com o peso, com, uhum, peso, com o peso normal. Portanto, essa associação existe e quem estiver em negação relativamente a isso está completamente iludido. Ponto final. A questão da aceitação do corpo, ou aceitação corporal. Uma opinião, como estava a dizer, um bocadinho controversa relativamente a isso. Eu acho que nós só temos de aceitar aquilo que efetivamente não conseguimos mudar. Okay? E se tu podes efetivamente mudar, não tens de aceitar e não deves, acima de tudo, julgar alguém que o faz, porque depois acaba por haver muito essa questão das mulheres reais, assumindo que as outras que têm um estilo de vida mais saudável não são reais, quando na verdade são tão reais como as outras. Depende muito daquilo que tu realmente também dás importância, e por isso acho que é uma questão. Ok, entendo, faz obviamente o seu sentido e é importante haver essa aceitação, mas isso não significa resignação, não é? Isso não significa que tu queiras ou que possas fazer algo para mudar uma coisa com que tu não te sentes bem, não te identificas e que pode efetivamente também apresentar aqui alguns riscos de saúde.
Achas que estas formas de pensar, onde se diz que devemos aceitar os corpos todos como eles são e todas, sim, estas, achas que isto tem origem nas indústrias que te querem fazer pensar que realmente tu deves aceitar os corpos como são, porque realmente, se tu aceitares o corpo como ele é, tu continuas a consumir o açúcar, consumir mais do que aquilo que deves.
Obviamente vão sempre sendo criados alguns interesses quando aparece um movimento, seja de que tipo for. E obviamente que haverão sempre alguns interesses também associados a este movimento, esta época em que estamos relativamente a essa questão. Eu acho, efetivamente, que todos os corpos devem ser aceitos, mas aceitação não significa resignação, como eu te estava a dizer, não significa que tu deixes de fazer alguma coisa para poder mudar algo, ou que não te faz sentir bem, ou que pode, efetivamente, porque pode, ter implicações negativas em termos de saúde. Quem acha o contrário está em negação, e muitas vezes é isso que nós vemos nestas situações. E muitas vezes também, verdade seja dita, acaba por ser um mecanismo de defesa para a pessoa não se sentir tão mal numa situação que gostava efetivamente de mudar. Mas uma coisa é aceitar, estás bem com o teu corpo, independentemente da forma, do que quer que seja, e isso é importante que a pessoa esteja, do ponto de vista psicológico, mas acho que uma coisa não invalida a outra, não invalida tu poderes fazer ou querer fazer algo que te traga mais saúde, nomeadamente o estilo de vida saudável, que te permita de facto também perder algum peso, tendo em conta que isso é algo que pode ter e tem efetivamente aqui um impacto negativo em termos de saúde. Outra coisa completamente diferente é, nós olharmos para uma mulher com 1,60m que pesa 58kg, não significa que ela vá ter, isto é perfeitamente normal, e se calhar ela gostava de ter 52, mas em termos de saúde pouca diferença tem, okay? Se a pessoa se sente bem com aqueles 58, ótimo, está ótimo, daí está tudo bem, feliz da vida. Se a pessoa não se sente bem e quer perder, é perfeitamente legítimo e não deixa de ser uma pessoa real por fazer um esforço ou algo nesse sentido.
Só falta um cenário, que é as pessoas que efetivamente não veem uma forma. O problema é, acho que está associado às formas corporais, e muito nas mulheres, que acabam por ser muito mais vocais do que os homens. Um homem, se é gordo, é gordo, e não há problema nenhum em dizer. Mas uma mulher já é mais, fere alguns, nem que seja as emoções, não é? Então ali a capacidade emocional de receber essa afronta ou essa opinião acaba por sair, torta para a pessoa que emite essa opinião. E neste caso, em específico, existe aquele grupo que nós não falámos, que é as mulheres que habitualmente são mais vocais e que não veem a sua estatura física ou o estado corporal como negativo ou prejudicial para a sua saúde, e essas habitualmente é que tendem a ter uma opinião mais vincada.
Entramos, estás a falar em pessoas que efetivamente são obesas ou nesse caminho e que não veem isso como sendo algo negativo. Lá está, esse faz parte do tal grupo que eu diria que está um pouco em negação, okay? E que no fundo estão a deixar de olhar propositadamente para a evidência robusta e que não coloca grande dúvida em qualquer atrito entre os especialistas, de que de facto há uma associação entre gordura, peso elevado, excesso, obesidade e riscos a vários níveis. Okay? Isso não é discutível, não é algo que é incontornável. Agora, se a pessoa aceita isso, okay, tudo bem, ninguém é perfeito, como estávamos a falar há bocadinho, não é? Se a pessoa aceita isso na sua vida e efetivamente não quer mudar, então nós todos também temos de aceitar isso como sendo uma opção pessoal. Mas isso não significa que seja bom, okay? Que efetivamente a pessoa não esteja a manter hábitos que são negativos e que iria ter benefícios a esse nível se as coisas mudassem.
Certo. Bom, nós já estamos à conversa há muito tempo sobre variedíssimos temas e tínhamos aqui pano para mangas. E eu gostaria de finalizar aqui a nossa conversa de uma forma que habitualmente fazemos, que é perguntar se existe, ou se tivesses que sumarizar de uma forma concisa e o mais concreto possível, que já vi que nisso tens um dom, em 3, 4 pontos ou 3, 4 pilares que sejam cruciais para as pessoas que querem começar a ter um estilo de vida nutricional, alimentar mais saudável, uhum. Como é que elas podem fazer?
Olha, primeiro de todos é começar, ou seja, pensar menos no assunto e começar a fazer. Começar a trabalhar no sentido de criar essas rotinas em que as coisas efetivamente se tornem uma rotina e que deem a oportunidade disso acontecer. Okay? Porque não é através da motivação que uma pessoa vai conseguir ser bem-sucedida, quer na perda de peso, quer noutra área qualquer. Não é? A motivação é algo que muito facilmente acaba por estar, não estar importante é criar disciplina, criar rotinas, isso é que vai garantir, no fundo, a consistência necessária, desde aqui, o sucesso. Outra é tentar proteger ao máximo também aquilo que é o teu ambiente. Ou seja, estávamos a falar há pouco, por exemplo, da questão daquilo que tu compras para casa. Isto pode parecer que não, mas se tu tentares focar o teu sucesso na tua força de vontade, vai correr mal. Sabes que as pessoas que se diz que têm uma grande força de vontade, como dizem às vezes a mim, não são aquelas que têm de tomar uma determinada decisão num determinado contexto. Não são aquelas que protegem o seu meio no sentido de não terem de tomar essa decisão. Okay? O que é que quero dizer com isto? Sentes fome, tens comida em casa, mas não tens comida que sabes que não faz parte, digamos assim, daquilo que é as tuas rotinas alimentares. Se queres, então aí dificultas o teu processo e vais comer fora. Ok, pronto. E isso é algo que também parece que não, mas são pequenas ferramentas. Criar barreiras entre o querer, digamos assim, a vontade e a recompensa ajuda a manter o sucesso aqui no processo de perda de peso. E depois podemos dizer aquela primeira, né, que deve ser central, isto olhando não para a parte comportamental, mas para a parte da tal balanço, energia ingerida, energia gasta, que é a questão do conceito de densidade calórica, ou seja, tentar comer o mais possível com menos calorias possível, ou seja, que o volume de comida seja suficientemente grande para te deixar saciado, mas que ao mesmo tempo, do ponto de vista calórico, seja moderado para te permitir manter em déficit aquilo que te vai, no fundo, garantir a perda de peso. E isso, podia dizer que são três aspectos importantes, dois deles mais a ver com a parte comportamental e relativamente à alimentação, lá está, tentares criar o máximo de estratégias possíveis para conseguir diminuir essa densidade calórica e conseguires ingerir menos com um volume maior. E isso, há várias estratégias nesse sentido, seja, por exemplo, estávamos a falar do azeite, moderar muito o consumo ou não o fazer por completo, okay? No sentido em que acabam por ser uma forma muito fácil de adicionar. Mas quem diz azeite, diz todo o tipo de molhos associados a saladas, e falo das saladas porque são alimentos tidos como saudáveis, digamos assim, mas que muito facilmente se podem tornar muito densos do ponto de vista calórico. Metes para lá um abacate e duas colheres de sopa de azeite, já tens ali 400, 500 quilocalorias, mas valia estares a comer outra coisa qualquer. E isto, podia dizer que são, olhando também para a minha experiência, os aspectos centrais, além de toda uma literacia e educação que é necessário aqui fazer também algum esforço à população em geral, para que essas escolhas depois também sejam feitas de uma forma mais consciente. Porque a questão da dieta, da alimentação intuitiva é muito bonita, muito romântico, mas a intuição também se treina. E se tu não tiveres ferramentas, não tiveres mecanismos para que essa intuição se manifeste de uma forma correta, foi a intuição, na verdade, que te pôs gordo. Portanto, se continuas a confiar nela, é assim que vais continuar.